Você está no Outubro Sangrento do canal Conta um Conto. Vá para um lugar silencioso e aproveite o conto. Efficiut daemonis, ut quae non sunt, sic tam in quasi sint, conspicienda bobinibius exubeant. Lactantius. Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, O Festival. Narração, Marcelo Fávaro.
Eu estava longe de casa, e o feitiço do mar oriental havia caído sobre mim. Ao crepúsculo, eu o havia batendo nas rochas e sabia que ele ficava logo depois do monte onde os salgueiros se contorciam contra o céu claro e as primeiras estrelas da noite. E como meus pais haviam me chamado para a velha cidade mais adiante, atravessei a neve rasa e recém-caída ao longo da estrada que subia até onde Aldebaran bailava por entre as árvores, na direção da cidade muito antiga, que eu nunca tinha visto, mas com a qual várias vezes sonhara. Era o Yulet, que os homens chamam de Natal, embora saibam em seus corações que é mais antigo que Belém e a Babilônia, mais velho que Mênfis e a humanidade. Era o Yulet. E eu havia vindo finalmente à antiga cidade costeira, onde minha gente havia habitado e mantido a festividade, mesmo nos velhos tempos, quando ela era proibida, onde eles também haviam instruído seus filhos a manterem o festival uma vez a cada século, para que a memória dos segredos primais não fosse esquecida. Minha gente era antiga. E eram antigos mesmo quando esta terra foi colonizada 3 séculos atrás. E eles eram estranhos, porque tinham vindo como um povo furtivo e obscuro dos jardins de papoulas narcóticas do sul, e falavam outra língua antes de aprenderem a língua dos pescadores de olhos azuis. E eles estavam dispersos e compartilhavam apenas os rituais de mistérios que nenhum vivente poderia entender. Eu era o único que tinha voltado àquela noite à velha cidade pesqueira, como rezava a lenda que apenas os pobres e solitários lembravam. Então, além do cume da colina, vi Kingsport, com seus moinhos e campanários, telhados e chaminés, cais e pequenas pontes, salgueiros e cemitérios, intermináveis labirintos de ruas íngremes, estreitas e tortas, vertiginosas torres de igrejas que o tempo não ousou tocar, uma confusão incessante de casas coloniais amontoadas e espalhadas em todos os ângulos e níveis como blocos desordenados dos fogueiros de uma criança. Antiguidades pairando com asas cinzentas abertas em telhados duplos embranquecidos pelo inverno. Janelas cortinadas, uma a uma piscando na escuridão fria para se juntar a Orion e as estrelas arcaicas. E contra os cais apodrecidos o mar se chocava. O mar, imemorial e cheio de segredos, do qual as pessoas tinham vindo nos tempos antigos. Ao lado do topo da rua, uma elevação ainda mais alta começava, desolada e exposta ao vento. E vi que era um campo santo, onde lápides negras fincavam-se fantasmagoricamente através da neve, como as unhas apodrecidas do cadáver de um gigante. A rua era vazia e solitária. E às vezes eu pensava ouvir, no vento, um horrível e distante gemido, como um enforcamento. Eles haviam enforcado 4 parentes meus por bruxaria em 1692, mas eu não sabia exatamente onde. No cruzamento da rua com a ladeira voltada para o mar, fiquei atento aos sons alegres de um entardecer de aldeia, mas não os escutei. Então lembrei da época, e achei que esse velho povo puritano possivelmente tinha costumes natalinos estranhos a mim, cheios de orações silenciosas. Então, depois que eu não ouvi sons alegres, nem vi peregrinos, fiquei observando as casas, silenciosamente iluminadas, e os muros sombrios de pedras, onde as placas de velhas lojas e tabernas batiam a brisa salgada, e as aidravas grotescas penduradas nas portas cintilavam ao longo das ruas sem pavimento, à luz de pequenas janelas cortinadas. Eu havia visto mapas da cidade e sabia onde encontrar a casa da minha gente. Foi dito que eu seria reconhecido e bem-vindo pelas velhas tradições da aldeia. Então me apressei pela Back Street até Circle Court e atravessei a neve fresca sobre toda a laje que pavimentava a cidade, até onde a Green Lane levava aos fundos da Market House. Os velhos mapas ainda serviam bem, e eu não tive nenhum problema, embora em Arkham devem ter mentido quando disseram que passavam bondes por ali, já que não vi um único fio no alto. A neve teria coberto os trilhos, de qualquer modo. Estava satisfeito por ter preferido andar, pois a aldeia branca tinha parecido muito bonita da colina. E agora, eu estava disposto e ansioso em bater à porta da minha gente, a sétima casa à esquerda da Green Lane, com um antigo telhado pontudo e segundo andar ressaltado, tudo construído antes de 1650. Havia luzes dentro da casa quando me dirigi a ela, e vi pelas janelas de grades cruzadas que deveria estar muito próxima de seu estado antigo. A parte superior sobressaía a rua estreita e coberta de grama, e quase encontrava a parte que sobressaía da casa em frente, de forma que me encontrava quase num túnel, com degrau de pedra da porta totalmente coberto de neve. Não havia calçada, mas muitas casas tinham portas altas que eram alcançadas por degraus duplos com corrimãos de ferro. Era uma cena estranha, e como eu era um estranho à Nova Inglaterra, nunca havia visto algo assim antes. Embora isso tenha me agradado, eu teria saboreado melhor se houvesse pegadas na neve, pessoas na rua e algumas janelas fechadas sem cortinas. Quando sondei a antiga aldrava de ferro, fiquei com um pouco de medo. Sabia, algum temor havia se acumulado em mim. Talvez por causa da estranheza da minha herança, a falta de movimento e o silêncio estranho da manhã naquela velha cidade de costumes bizarros. E quando minha batida foi respondida, fiquei completamente aterrorizado, ao menos amedrontado, porque não havia ouvido nenhum passo antes da porta abrir com um rangido. Mas não fiquei com medo por muito tempo, pois o homem idoso de pijama e chinelos na entrada tinha um rosto brando, e aquilo me tranquilizou. E apesar de ter feito sinais de que era surdo, escreveu uma curiosa e antiga saudação, com um estilete mesmo, e a tabuleta de cera que carregava. Acenou para que eu o seguisse até a baixa sala, iluminada por velas, com caibros expostos e móveis escuros, rijos e espaços, todos do século XVII. O passado estava vivo ali. Nenhum atributo tinha sido perdido. Havia uma lareira cavernosa e uma máquina de fiar próxima, na qual uma mulher idosa, usando um manto e uma touca comprida, sentava-se na minha direção, fiando silenciosamente, apesar da época festiva. Um desalento indefinido parecia pairar sobre o lugar, e eu estava bestificado pelo fogo não estar aceso. O quarto em frente às janelas cortinadas parecia estar ocupado, embora eu não tivesse certeza. Eu não gostei de tudo o que eu vi, e senti o temor novamente. Esse temor ficou mais forte do que quando estava antes de ser abrandado. Quanto mais olhava para o rosto brando do velho, mais a sua brandura excessiva me aterrorizava. Os olhos nunca se moviam, e a pele assemelhava-se à cera. Finalmente fiquei convencido de que não era realmente um rosto, mas uma habilidosa máscara demoníaca, e suas mãos fantásticas, curiosamente enluvadas, escreveram na tabuleta com impressionante habilidade e me disseram que eu deveria esperar um pouco para ser levado ao local da festividade. Apontando uma cadeira, uma mesa e uma pilha de livros, o velho agora deixou a sala, e quando me sentei para ler, vi que os livros estavam esbranquiçados e bolorentos, e que incluíam o velho Maravilhas da Ciência, de Morrister, o terrível Saducismos Trimparos, de Joseph Glanvill, publicado em 1681, o Chocante da Hemonolarreia, de Remígios, impresso em 1681 em Lyons, e o pior de todos, o impronunciável Necronômico, do árabe louco Abdu al-Zahed, na tradução latina proibida de Olaus Wormius, um livro que eu nunca tinha visto, mas do qual ouvira sussurrar em coisas monstruosas. Ninguém falou comigo, mas eu podia ouvir o bater das placas ao vento do lado de fora e o zumbido da máquina de fiar enquanto a velha de touca continuava silenciosamente o seu trabalho. Fiar e fiar. Achei a sala, os livros e as pessoas, muito mórbidas e inquietantes. Mas por causa de uma velha tradição de festividades estranhas que meus pais tinham me intimado a seguir, resolvi esperar coisas esquisitas. Então tentei ler, e logo comecei a tremer, absorvido por algo que descobri ser o malfadado Necronômico. Um pensamento e uma lenda muito hedionda para a sanidade ou consciência. Mas eu me distraí dele quando supus ouvir o fechar de uma das janelas que ficava frente à lareira, como se ela tivesse sido aberta furtivamente. Pareceu-me seguir um zumbido que não era da máquina de fiar da velha. Não pude ouvir bem, no entanto, pois a velha estava fiando vigorosamente, e o relógio antigo soava a horas. E depois disso, perdi a sensação de que haviam pessoas no local. Estava lendo, intensa e tremulante, quando o velho voltou, calçado de botas e vestido numa roupa folgada antiga, e sentou no mesmo banco, de forma que eu não podia vê-lo. Era certamente uma espera nervosa, e o livro blasfemo nas minhas mãos a fazia duas vezes maior. Quando soaram 11 horas, entretanto, o velho se levantou, deslizou até uma arca maciça esculpida que estava a um canto, e pegou 2 mantos encapuzados, um dos quais colocou e com o outro cobriu a velha, que tinha parado de fiar o monótono. Então os dois se dirigiram à porta exterior. A mulher se arrastou, cocheando, e o velho, depois de pegar o mesmo livro que eu estava lendo, acenou para mim, enquanto colocava o capuz sobre o rosto imóvel, ou uma máscara, sei lá o que aquilo era. Saímos para as ruas tortuosas, escuras, daquela cidade incrivelmente antiga. Saímos, enquanto as luzes das janelas cortinadas desapareciam uma a uma, e a estrela do cão espreitava a turba de figuras cobertas e encapuzadas, que safam silenciosamente de cada porta e formavam uma procissão monstruosa rua acima, passando pelas placas ruidosas, pelos frontões antediluvianos, pelos telhados emaranhados e pelas janelas de grades cruzadas, atravessando ruas precipituosas, onde casas decadentes cobriam-se e desagregavam-se, deslizando por pátios abertos e cemitérios de igrejas, onde postes de luz faziam as constelações parecerem medonhamente bêbadas. Em meio à multidão, segui meus dois guias silenciosos, empurrado por cotovelos que pareciam extraordinariamente macios, e pressionado por peitos e estômagos que pareciam anormalmente felpudos, mas sem nunca ver um rosto e nunca ouvir uma palavra. Em frente, as colunas sinistras se arrastavam, e vi que todos os peregrinos convergiam a uma espécie de povo, um povo de becos loucos no topo de uma colina alta, no centro da cidade, onde se elevava uma grande igreja branca. Eu a tinha visto do alto da estrada quando olhei a noite caindo em Kingsport, e ela me tinha feito tremer, porque Aldebaran havia aparecido balançar-se por um momento na torre, aquela torre fantasmagórica. Havia um espaço aberto ao redor da igreja. Uma parte era o cemitério com lápides espectrais, e a outra era uma quadra semipavimentada, que tinha sido praticamente toda varrida da neve pelo vento, e enfileirada com casas antigas e mal conservadas, com telhados pontudos e frontões protuberantes. Fogos fátuos dançavam sobre as tumbas, revelando alamedas repugnantes, embora estranhamente não fizessem sombra. Depois do cemitério, onde não havia casas, podia ver acima do cume da colina e observar o cintilar das estrelas no porto, pois a cidade era invisível no escuro. Vez por outra, uma lanterna meneava horrivelmente através de becos tortuosos, em seu caminho para juntar-se à turba, que agora estava entrando furtiva e silenciosamente na igreja. Eu esperei até que a multidão houvesse penetrado pela porta negra, e até que todos os que ali se acotovelavam os tivessem seguido. O velho estava puxando minha manga, mas eu estava determinado a ser o último, atravessando a soleira em direção ao templo de escuridão desconhecida, e cheio como uma colmeia, virei-me uma vez para olhar o mundo exterior, onde uma fosforescência no cemitério fazia um brilho doentio no pavimento da colina. E ao fazer isso, estremeci, pois embora o vento não houvesse deixado muita neve, tinha sobrado umas poucas porções no terreno perto da porta. E naquela olhada para trás, pareceu aos meus olhos confusos que não havia nenhuma marca de pegadas, nem mesmo as minhas. Como é isso? A igreja estava escassamente iluminada por todas as lanternas que haviam sido trazidas pelos fiéis, e a maior parte da turba já havia desaparecido. Eles tinham afluído para a nave entre os bancos altos e as portas sem retorno das criptas, mas se abriram repulsiva e largamente, logo depois do púlpito. Estavam agora se contorcendo ruidosamente. Eu segui, calado, os degraus gastos até a cripta escura e sufocante. O séquito daquela fila silenciosa em marcha noturna me parecia muito horrível. E eu os vi, movendo-se sinuosamente ao interior de uma tumba de veneração que parecia mais horrível ainda. Então notei que o chão da tumba tinha uma fresta, na qual a multidão se esgueirava, e em um momento, todos nós estávamos descendo uma escadaria agourenta de pedra bruta cortada, uma escadaria em espiral estreita, úmida e peculiarmente perfumada, que perfumava interminavelmente em direção às entranhas da colina. Passando por paredes monótonas de blocos de pedras cotejantes e argamassa esmigalhada. Foi uma descida traumatizante e silenciosa. E depois de um intervalo horrível, percebi que as paredes e degraus estavam mudando sua natureza, como se fossem cinzeladas da rocha sólida. O que me perturbou principalmente foi que as miríades de passos não faziam sons, não produziam ecos. E depois de uma descida que parecia durar eras, vi algumas passagens laterais ou covas que conduziam de recantos desconhecidos de escuridão a esta trilha de mistério noturno. Logo elas ficaram excessivamente numerosas, como catacumbas ímpias de ameaças inomináveis. E o seu odor, o odor pungente de decadência, aumentava quase insuportavelmente. Eu sabia que nós devíamos ter atravessado a montanha e estávamos agora abaixo da própria Kingsport. E eu estremeci ao pensar que uma cidade poderia ser tão velha e possuir subterrâneos tão diabólicos. E então eu vi o bruxulear lívido de uma luz pálida e ouvi o marulho insidioso de águas escuras. Novamente estremeci porque eu não havia gostado das coisas que a noite tinha trazido e desejava amargamente que nenhum antepassado tivesse me obrigado a esse rito primitivo. À medida que os degraus e a passagem ficavam mais largos, eu ouvi outro som. O lamento. Sabe, um lamento agudo de uma flauta débil. E de repente, surgiu na minha frente uma paisagem ampla de um mundo interior. Uma costa fungosa e vasta, iluminada por uma coluna que vomitava uma doentia chama esverdeada e banhada por um largo rio oleoso que fluía dos abismos assustadores e desconhecidos para se juntar à baía negra do oceano antiquíssimo. Ofegando, à beira de desmaiar, olhei para o jardim profano de imensos cogumelos, fogo leproso e água viscosa e vi, eu vi a turba encapada, formando um semicírculo ao redor do pilar em chamas. Era o rito do Yule, o mais antigo do que o homem, e fadado a sobreviver a ele. O rito primitivo do solstício e a promessa de primavera após a neve. O rito do fogo e das plantações, luz e música. E nas grutas estígias, eu os vi fazer o rito, adorar o pilar doentio em chamas e atirar na água punhados da vegetação que reluziam verdes ao brilho clórico. Eu vi isso e algo agachado, algo amorficamente agachado, distante da luz, tocando ruidosamente uma flauta. E enquanto a coisa tocava, pensei ouvir sibilos nocivos, sibilos abafados na escuridão inimiga onde eu não podia ver. Mas o que mais me aterrorizou foi a coluna de chamas, brotando vulcanicamente das profundezas inconcebíveis, sem produzir nenhuma sombra, como uma chama deveria fazer, e agasalhando a rocha nitrosa com ar azinhavre sórdido e venenoso. Toda aquela combustão fervente não fazia nenhum calor, mas apenas umidade de morte e decomposição. O homem que havia me trazido até um ponto diretamente ao lado da chama odienda, o homem fez passes cerimoniais rígidos para o semicírculo à sua frente. Em certos estágios do ritual, faziam referências em que tinham de se agachar, especialmente quando ele segurou acima de sua cabeça aquele detestável necronômico que trouxera consigo. E eu compartilhei todas as reverências, Por quê? Porque eu tinha sido convocado a esse festival. Eu tinha sido mandado pelos meus, pelos escritos de meus ancestrais. Então o velho fez um sinal ao flautista, semioculto nas trevas, cujo toque logo mudou de um zumbido fraco para um zumbido escasso mais alto em outra escala, precipitando um horror inimaginável e inesperado. Com tal horror, quase afundei na terra coberta de líquens, trespassado por um temor que não pertencia a este nem a nenhum outro mundo, mas apenas aos espaços enlouquecedores entre as estrelas. Vindas da inimaginável escuridão, além do fulgor gangrenoso da chama fria, das léguas tartáricas pelas quais o rio oleoso corria sobrenatural, oculta e obscuramente surgiu uma horda de seres alados e híbridos domesticados, aqueles seres que nenhum olho são jamais poderia captar, ou nenhum cérebro anormal jamais poderia recordar, batendo ritmicamente suas asas. Seres anormais, diversos, dezenas, centenas, milhares. Eles não eram propriamente nem toupeiras, nem abutres, nem formigas, nem morcegos ou vampiros, nem seres humanos decompostos. Mas alguma coisa que eu não posso e não devo recordar. Eles sacudiam um pouco seus pés cobertos de teias e um pouco suas asas membranosas, e quando alcançaram a turba de celebrantes, as seguras cobertas as pegaram e montaram, e saíram uma a uma, cavalgando ao longo da extensão daquele rio mal iluminado, em direção a poços e galerias de pânico, onde os nascentes venenosas mantinham cataratas ocultas. A velha fiandeira tinha ido com a turba, e o velho só ficara porque eu tinha recusado quando ele tentou me motivar a pegar um animal e cavalgá-lo com o resto. Eu vi, quando cambaleei sobre meus pés, que o flautista amorfo havia desaparecido, mas aqueles dois monstros estavam esperando pacientemente. Quando recuperei o equilíbrio, o velho tirou seu estilete e a tabuleta e escreveu que ele era o representante dos meus ancestrais e tinham fundado o culto de Yale nesse local antigo, que tinha sido decretado que eu voltaria e que os mistérios mais secretos ainda estavam por ser apresentados. Ele escreveu isso com uma mão muito velha, e como eu ainda hesitava, puxou de sua túnica folgada um anel e um relógio, ambos com símbolos da minha família, para provar que ele era o que dizia ser. Mas era uma prova revoltante, porque eu sabia por papéis velhos que o relógio tinha sido enterrado com o meu tataravô em 1698. Em seguida, o velho tirou o capuz e apontou para a semelhança da família em meu rosto, mas eu apenas estremeci porque estava certo de que aquele rosto do velho era apenas uma máscara demoníaca. Os animais alados estavam agora arranhando impacientemente os líquens, e eu vi que o velho estava ele mesmo quase impaciente, quando uma das coisas começou a se mexer para ir embora. Ele se virou rapidamente para detê-la. Então, o seu movimento repentino desalojou a máscara de cera, de que outrora deve ter sido sua cabeça. E então, porque aquela posição de pesadelo me barrava a escada de pedra de onde tínhamos vindo, eu me joguei no rio oleoso que borbulhava de algum lugar das cavernas até o mar. Eu me joguei naquele sulco putrefato dos horrores no interior da terra. Antes que a loucura dos meus gritos trouxesse toda aquela legião mortuária que esses abismos pestilentos ocultavam. Bem, no hospital, disseram-me que eu havia sido encontrado semicongelado no porto de Kingsport ao alvorecer, agarrado ao tronco flutuante que o acaso mandou para me salvar. Eles me disseram que eu tinha pego a bifurcação errada na estrada da colina na noite anterior e caído dos penhascos no Porto Laranja. Uma coisa que deduziram das pegadas encontradas na neve. Não havia nada que eu pudesse dizer, porque tudo estava errado. Tudo estava errado com as janelas largas mostrando um mar de telhados nos quais apenas um entre em cinco era antigo, e o som dos bondes e motores nas ruas abaixo. Eles insistiram que esta era Kingsport. E eu não podia negar. Quando fiquei delirante ao ouvir que o hospital ficava perto do velho cemitério da igreja, na colina central, eles me mandaram ao Hospital Santa Maria em Harkham, onde eu poderia ser mais bem tratado. Eu gostei de lá, pois os médicos tinham mentes abertas e até me emprestaram sua influência para obter a cópia cuidadosamente guardada de contestáveis Necronomicon de Alza Red, a biblioteca da Universidade de Miskatonic. Eles disseram alguma coisa sobre uma psicose. E eu, bem, eu concordei que eu devia tirar todas as obsessões mórbidas da minha mente. Lendo o hediondo capítulo, estremeci duplamente, porque não era realmente novo para mim. Eu o tinha visto antes. Deixe as pegadas dizerem o que elas quiserem dizer. E seria melhor esquecer onde eu tinha o visto. Não havia ninguém nas horas diurnas que poderia me lembrar disso. Mas meus sonhos eram cheios de horror devido às frases que eu não devo citar. Ouso citar apenas um parágrafo, traduzido em nossa língua como eu posso, do estranho baixo latim. As cavernas mais inferiores, escreveu o árabe louco, não são para a compreensão dos olhos que veem, pois suas maravilhas são estranhas e terríveis. Amaldiçoado o chão onde pensamentos mortos. Fim do conto. Muito bem, seja bem-vindo, faça sua inscrição e deixe o seu like, assim você ajuda a literatura a chegar a novas pessoas. E meu nome é Marcelo e eu gostei muito desse conto. Eu acredito sempre que o H.P. Lovecraft, ele se sai melhor nos contos mais curtos. Porque eu já me aventurei por outros, como As Montanhas da Loucura, e O Sussurro nas Trevas, A Cor que Veio do Espaço, e muitas vezes ele acaba realmente se apegando demais às descrições. É claro, eu entendo que muitas vezes elas são necessárias, porém, para quem está lendo em voz alta, no meu caso aí, fica um pouco cansativo realmente, leva alguns dias para terminar a gravação para trazer para vocês. Então, nesse Outubro Sangrento, vocês me pediram alguns contos aí, como A Sombra sobre Innsmouth, né? E A Coisa Vinda do Tempo, é isso? A Sombra Vinda do Tempo, não. Eu preciso lembrar qual é esse conto, mas eu sei que os dois são bem longos, então eu preciso de dias para fazer essa gravação. E no Outubro Sangrento, talvez eu não consiga essa disposição de tempo, né, que é necessária para uma grande produção como essa, né? Mas eu agradeço os pedidos e eu acho que eles são muito importantes, porque é a partir deles que eu faço o andamento aí, para onde se dirige o canal, né? Então é interessante. Eu gosto muito dessa ambientação de cidades pequenas. Eu, desde menino, eu era office boy aqui em São Paulo, um garoto muito habituado às grandes cidades. E bom, vocês sabem que sempre que tem um amigo que tem um pai no interior, vamos lá passar um final de semana e tal. E por algumas situações, quando eu era garoto, 18, 19, 20 anos, acabei conhecendo algumas cidades pequenas. E eu consigo me ver nessas cidades quando eu leio uma história como essa, né? Por exemplo, uma cidade histórica que você vai, Tiradentes, em Minas Gerais, São João del Rei. São João é até uma cidade grande, mas tem outras como Carrancas, São Tomé das Letras, Resende Costa, Prados, essa cidade, Ouro Preto, né? Eu já mais velho, já casado, andando com a minha esposa de madrugada, voltando de um restaurante, a gente sentou numa praça ali na rua do São José mesmo, ali tem uma ponte de pedra, e de madrugada fica muito bonito e muito sugestivo a essas aparições de fantasmas, e tudo isso povoa realmente a nossa mente. Quando eu estou passando, às vezes, numa dessas cidadezinhas, e você sabe que essas cidades históricas, as casas são anteriores à invenção dos carros. Então não tem garagem na frente da casa, né? Já a própria casa, e muitas vezes a janela já dá para a calçada, né? Essas calçadas mais altas da época que as pessoas ainda andavam de cavalo. Então para descer do cavalo precisava realmente de uma calçada um pouco mais alta. E você passando por elas, dá a sensação que você está andando há 100, 150 anos atrás. E principalmente essas casas mais antigas com luzes amareladas, e eles deixam, parece que eles fazem de propósito, né? Aquelas senhoras matriarcas deixam quadros com fotos, aqueles quadros ovais, até meio inclinado para frente, né? Tem até uma cordinha que prende no prego, né? E as fotos dos antigos ancestrais da família, aquilo é aterrorizante. Mesmo você passando da rua, quando você olha para dentro dessas casas, antigos guarda-roupas em mogno, aquele mogno escuro, né? Tudo isso muito sugestivo. É claro que eu, com o passar do tempo, isso já com mais de 35 anos, eu comecei a colocar no papel algumas dessas sugestões em forma de história mesmo, para contar para vocês, e daí nasceu a Encruzilhada das Almas, que é uma mistura de todas essas cidades pequenas que eu ia quando eu era moleque com os meus amigos, né? A gente ia para passar o carnaval. Aí alugava uma casinha, qualquer casinha vazia. Tem alguma casa vazia aí para a gente passar o carnaval? 5, 6, 7 moleques, né? Chegamos a andar em 15, né? E aí naquela casa que a gente jogava os lençóis para dormir, né? Já aconteceu isso com vocês também, né? Aquela casa virava o ponte da cidade. Ia da filha do prefeito ao morador de rua, todo mundo ali junto fazendo uma bagunça, né? Coisa de menino, né? E mais velho, já cheguei a namorar no interior também. Esse negócio de namoro à distância é bem interessante também. Você pegar essa coisa da rodoviária, né? De pegar o ônibus e ir lá ver a pessoa, e na hora da despedida ela tem choro antes do ônibus sair, né? Tudo isso vai compondo, né, sugestivamente, imagens que depois se transformam em histórias, né? E aqui de São Paulo, eu moro aqui na zona leste de São Paulo. Inclusive até dei uma volta de bicicleta hoje, fui ao centro de São Paulo, subi lá para Paulista, desci para o Ibirapuera, e eu presto muita atenção nas pessoas e como elas são impactadas por sugestões e imagens, e como elas causam algum impacto em mim que estou observando, né? Eu acredito que outros escritores, vocês podem comentar aí também, devem ter as mesmas impressões, como o Lovecraft, né? O Howard Phillips Lovecraft, ele passou um tempo em Nova York, onde ele acumulou muitas impressões sobre o que era Nova York no começo do século XX, e aí ele se encheu de paixão e horror também por conta da grande heterogeneidade de pessoas que circulavam por lá. E teve alguns contos do Lovecraft que eu tive que parar no meio, porque realmente uma coisa é quando o conto é ótimo, muito bom, só que ele tem alguns pedaços ali nele, poucos pedaços que você fala, isso aqui é racista, isso aqui não é legal. De repente você pode até pular essa parte, né? Agora, quando o conto, a espinha dorsal do conto é o racismo, aí não tem como realmente, né? Fica impossível de você aceitar, aquilo não fica legal, eu não consigo ler em voz alta certas passagens dele, né? Mas nesse caso aqui, como ocorreu, um festival subterrâneo numa cidade ali, ele passa pelo cemitério, puxa, isso tudo é muito bacana, é muito interessante e encheu a minha mente de sugestões. E você? Deixe seu comentário. Diga o que você sentiu ao ouvir O Festival, de Howard Phillips Lovecraft. Segue o barco.